frequentemente aqui na CBN Curitiba, a gente fala da alta da inflação, principalmente a inflação dos alimentos, do impacto aqui no Paraná de medidas anunciadas pelo governo federal para frear essa aceleração. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da CBN Curitiba o deputado federal Pedro Lupion, presidente reeleito da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado.
Obrigado pelo espaço, pelo convite. Importante debate que afeta diretamente toda a sociedade. É importante que a gente tenha clareza nos acontecimentos e, principalmente, quais as soluções para esse problema, né?
E se a gente for olhar, né, a questão dos alimentos, o valor da inflação dos alimentos é um dos grandes pontos de discussão, onde lá na ponta as pessoas percebem, né, que está mais caro no dia a dia. O governo fez uma série de medidas, né, para tentar congelar esse, pelo menos artificialmente, esse aumento no valor dos alimentos, e a própria Frente já criticou isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, do posicionamento da Frente com relação a essas atitudes do governo para tentar segurar a inflação.
Vamos lá. Primeiro é importante a gente ressaltar de onde vem esse problema, né? Nós temos um problema sério na macroeconomia, um gasto descontrolado, um governo que gasta demais, muito mais do que arrecada, e tem aumentado esse custo da máquina pública todos os dias. Agora acabaram de anunciar 3,5 bilhões de recursos para propaganda do governo, propaganda institucional do governo. Então são prioridades que acabam gerando problemas na economia, gera desconfiança do mercado, né? Essa falta de confiança, essa falta de expectativa positiva do mercado acaba gerando diversos problemas, como por exemplo a alta de juros e também essa questão inflacionária. Não há desabastecimento. Né? Os produtores rurais do Brasil têm trabalhado igual trabalharam sempre, colocando produtos na mesa, colocando nas gôndolas do mercado, fazendo com que a população tenha acesso a esses produtos. Aliás, nós somos cada vez mais o supermercado do mundo, né? Cada vez mais beneficiando, cada vez mais gerando, agregando valor aos produtos e fazendo com que eles cheguem na mesa dos brasileiros e mais de 180 países onde exportamos. E aí criam-se as narrativas, né? Muitos dizem que a gente exporta demais, que não pode colocar esses produtos lá fora. O volume total, o montante total da produção de alimentos do Brasil e de produtos agropecuários do Brasil em relação ao exportado é 0,66% que vai para fora. Então, é algo que é irrisório em relação ao que é o consumo interno. E é óbvio que quando a população sente no bolso a dificuldade, e é uma realidade, né, na sua compra do supermercado, em que o café está mais caro, o açúcar está mais caro, a carne está mais cara e vários outros produtos, por cada um deles com a sua característica, né, o café teve uma quebra mundial na produção de café na Ásia, e isso fez com que aumentasse o preço em todo o mundo. O açúcar, nós somos o maior produtor do mundo, ou seja, não tem da onde se comprar açúcar, ou seja, o açúcar usado em todo o hemisfério norte, né, utilizado em todo o hemisfério norte, é açúcar de beterraba, não é o açúcar de cana-de-açúcar, como nós temos aqui. E a carne, se for comprar carne nos Estados Unidos hoje, o filé mignon está praticamente $100. Né? Existe um problema sério de mercado em relação aos cortes bovinos, e a gente tem trabalhado para tentar resolver isso. Agora vai ter uma safra, vai ser uma safra excepcional, graças a Deus, à exceção do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, mais uma vez, a safra nacional será ótima e já está colhendo, muita gente já plantou até as safras de inverno, e isso vai fazer com que os preços baixem naturalmente. A nossa crítica vai no sentido de que não houve por parte do governo federal nenhuma iniciativa que afete diretamente o governo federal. Primeiro, reuniram as indústrias, né, o setor produtivo, principalmente o setor industrial, da indústria de alimentos, pedindo para que pudessem abrir o mercado de importação. Poder abrir o mercado de importação, ou seja, tirar as tarifas de importação de açúcar, de carne, de milho e de café. Produtos que nós somos os maiores produtores do mundo, ou seja, não tem de onde comprar. Não vai baixar esse preço com essas medidas. É apenas uma questão política para mostrar para a sociedade que está fazendo alguma coisa. Segundo ponto, que os governos baixem ICMS da cesta básica. Nós, lá na reforma tributária, trabalhamos para zerar vários itens e colocá-los na cesta básica, coisa que o governo foi muito contra também. Inclusive, vários desses itens. É sabido que para colocar as proteínas animais, as carnes na cesta básica, nós, da bancada, tivemos que brigar até o ponto do governo ter que reconhecer e aceitar isso. E o terceiro ponto, a responsabilidade do governo de cortar gasto, de cortar o custo da máquina, de diminuir o tamanho do Estado, de fazer, através do governo, principalmente a questão das tarifas de importação das matérias-primas para fazer esses produtos. É o caso da sardinha. Muita gente pensa assim, ah, mas sardinha vem de fora. Não. 90% da sardinha que nós consumimos no Brasil são pescados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo e no Ceará. São indústrias nacionais de grandes conglomerados mundiais que agora, sem os 30% de tarifa de importação, vão trazer da mesma indústria, da mesma empresa, produtos estrangeiros e vão destruir a cadeia produtiva aqui no Brasil. E realmente é o que vai acontecer. Liberaram agora a isenção tributária aí de 7 milhões de toneladas de sardinha, que vai desmobilizar uma indústria, uma cadeia de produção de mais de 30 mil empregos. Então, são pontos muito preocupantes que não podem parecer ou transparecer, se for essa palavra, de que o governo federal está efetivamente fazendo algo para baixar o preço de alimentos. Pelo contrário, essas coisas são apenas paliativos que não resolvem o cerne do problema. O cerne do problema é resolver a macroeconomia e diminuir o gasto público. Isso para gerar confiança no mercado, para que a gente tenha previsibilidade no gasto público e a gente possa efetivamente buscar números melhores para a economia. Acabou de sair prévia do PIB agora, mais uma vez a agropecuária puxando esse PIB lá para cima. Aliás, há muitos anos é o setor agropecuário que tem deixado a balança comercial positiva, o PIB positivo, praticamente um terço da economia, mais de 30% dos empregos, e isso tudo faz com que a gente fique muito preocupado, quando esse setor sempre é o setor alvo do governo, sempre atacado, sempre recebendo ações negativas por parte do Executivo Federal, que a gente não pode permitir.
Nós estamos conversando com o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente reeleito da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados. A gente falou um pouco do cenário nacional, né, do que está causando isso. E aí, quando a gente olha internacionalmente, a gente também tem um contexto aí que vem várias coisas acontecendo desde o ano passado, né? A gente teve o valor do dólar subindo muito. Esse ano o Trump assumiu, começou uma guerra tarifária. A gente tem a questão da guerra na Ucrânia, que também está tendo desdobramentos, inclusive com relação ao Trump. Eu queria que você falasse um pouco dessa conjuntura, se isso está afetando a agropecuária do Paraná ou não.
Afeta, claro que afeta. Né? Nós temos uma... Primeiro que os Estados Unidos são os nossos maiores concorrentes dos mercados internacionais que nós acessamos com os nossos produtos agropecuários. Essa guerra tarifária às vezes pode parecer muito boa para nós, até porque fica brigando com a China, a China vem comprar de nós e tal, mas é algo que momentaneamente é muito boa, mas que pode se virar contra nós a qualquer momento. Né? Nós temos a questão da Ucrânia, por exemplo, Ucrânia e Rússia, que é de onde a gente compra praticamente 90% dos fertilizantes que são utilizados na produção agropecuária do Brasil. É um absurdo. O Brasil, com um tamanho continental que tem, as dimensões que tem, a quantidade de minério que tem aqui, a possibilidade que nós teríamos de explorar esses minérios, e por burocracia e principalmente por preciosismo em várias questões, e até questões ambientais, questões fundiárias, vários pontos, não permitem que a gente faça essa exploração. Nós temos visto no presidente Trump a responsabilidade de criar as tarifas e chamar as pessoas para a mesa. A partir do momento que chama para a mesa, faz as negociações. Na semana passada, o governo brasileiro tomou uma medida que eu até entendi como positiva, de não retaliar. Né, deixar que acontecesse, principalmente na questão do aço, que afeta todos nós, né, a gente precisa para maquinário, para silagem, para armazenagem, aliás, para silos, para armazenagem, mas não retaliar já é uma demonstração positiva de que a gente pode sim firmar parcerias importantes nesse sentido. A partir do momento que a China começa a não vender para lá e começa a ter problemas, é mais um mercado que a gente pode acessar. A grande verdade é que nós temos três grandes concorrentes mundiais. Nossos grandes concorrentes são Estados Unidos, China e União Europeia. Cada um deles aponta uma narrativa contrária a nós, principalmente na nossa produção agropecuária, mas, de igual maneira, nós também temos neles oportunidades de negócios extremamente importantes e positivas, haja visto que praticamente 52% do que nós produzimos no Brasil vai para a China. Então, a gente não pode fechar essa porta lá, né? Precisamos manter uma boa relação. Enquanto eles estiverem com dificuldade com os Estados Unidos, a gente vai aproveitando esse momento, mas a nossa diplomacia tem que estar muito atenta para que isso não vire contra nós.
Né? E falando um pouquinho também do Plano Safra, né? Você já criticou a falta de recursos com relação ao Plano Safra 2024-2025, depois teve a atuação da frente ali para ter um crédito extraordinário. Como é que você avalia a situação do momento do Plano Safra?
Bom, o Plano Safra, principalmente, é importante a gente destacar que Plano Safra não é subsídio. Né? O que nós temos ali é uma equalização de juros que são feitos pelo, né, pelo Banco Central, e esses juros equalizados possibilitam que a produção agropecuária tenha acesso a custo mais barato de dinheiro, vamos dizer assim. Faz a equalização de juros, chega lá no banco, juro mais barato, dinheiro mais barato, para que a gente possa fazer um empréstimo que depois é pago. Então, isso é um grande problema. No ano passado, nessa safra 24-25, foram 16,8 bi de equalização de juros, que é o que custa para o governo. O montante geral do Plano Safra é o dinheiro dos bancos que financia. Né? Esse montante geral do governo, que é 16,8 bi, foi insuficiente. Nós tivemos uma surpresa algumas semanas atrás, pouco antes do Carnaval, em que o Banco Central mandou uma orientação, ou a Fazenda e o Tesouro mandaram uma orientação para os bancos pararem as contratações, ou seja, houve uma suspensão do Plano Safra, faltando 3 meses para ele acabar, né, que ele é planejado em junho e julho. Nós tivemos que gritar, e gritar muito alto, fazer um barulhão lá em Brasília. Em 24 horas, o ministro Haddad voltou e falou, não, peraí, vamos fazer uma medida provisória, colocar mais 4.200 aí para resolver esse finalzinho do Plano Safra. A verdade é que o Plano Safra é mal planejado. Por quê? Primeiro que ele é feito de uma época, ele vem de uma época em que o Brasil tinha uma safra só. Ou seja, planejava ele no segundo semestre para a safra de verão. Hoje nós temos 2 safras, algumas regiões até 3 safras. Então o ideal seria que a gente puxasse o planejamento da safra para o início do ano fiscal, para que a gente tivesse todo o orçamento para fazer os cálculos corretos de quanto vai custar e o que precisa de montante financeiro para isso. Não ocorreu ainda, nós temos que viver com essa dificuldade de metade do orçamento, na metade do ano, mas com dificuldades enormes, como por exemplo a equalização de 15% de taxa Selic, que é o que deve estar em julho já. Essa equalização vai custar caro, vai custar em torno de 20 bi para o governo federal para conseguir fazer essa equalização, e também a questão do seguro agrícola, que é algo que esse ano o governo deixou muito aquém, aliás, é um problema que vem de muitos anos e que agora a gente precisa planejar. Estamos fazendo uma nova lei, criando um novo sistema de seguro agrícola para o Brasil, até porque a gente não pode mais ficar contando com a sorte de se vai chover, não vai chover, se vai ter seca, não vai ter seca, se vai ter enchente ou não vai ter, e aconteceu o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que já vai para 5 safras em que os produtores não têm a mínima condição de se financiar, de plantar, e a gente vai ter que fazer uma securitização, buscar algum entendimento lá embaixo para que os gaúchos possam sobreviver nesse sentido. Então a gente precisa planejar de novo tudo isso, e isso precisa, obviamente, de muito diálogo, de muita negociação, e é para isso que tem essa frente parlamentar, justamente para proteger os interesses dos produtores rurais do Brasil.
E uma última pergunta, você já criticou também a falta de avanços nos descontos dos juros do crédito rural para quem adota boas práticas na produção, né? Como que isso pode ser melhor articulado e ter esse avanço?
Nós temos a agropecuária mais sustentável do mundo, aliás, a produção agropecuária do Brasil é a única que respeita a legislação ambiental restritiva e punitiva, como nós fazemos, né? No Brasil é sabido, vamos falar do Paraná aqui, bioma Mata Atlântica, nós somos obrigados em todas as propriedades rurais preservar pelo menos 20% das áreas. Quando vai para o bioma amazônico, nós estamos falando em praticamente 80% das áreas preservadas, podendo plantar em só 20%. Isso é tudo resultado do Código Florestal. O Código Florestal, que é uma legislação extremamente forte e que precisa ser sempre valorizada e sempre empenhada e sempre melhorada. Né? Essa preocupação que a gente tem de conseguir, além de chegar nos mercados internacionais, a gente ter essa responsabilidade socioambiental. Isso tudo precisa valer como um asset positivo para o produtor também, seja no pagamento por serviços ambientais, seja nos créditos de carbono, seja no encaminhamento que ele faz da propriedade, mas que a gente consiga, naquele que tem as boas práticas, juros mais baratos para conseguir acessar crédito. Nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem essas áreas de preservação, que é um grande concorrente nosso, eles, conforme a alíquota do seguro que contrata, conseguem contratar crédito mais barato. Na Argentina, então, nem se fala. Depois que acabou o problema das retenções, da proibição de exportações e tudo isso, os produtores lá conseguem acessar crédito mais barato a partir do momento que eles deem garantias melhores. Nós temos a melhor de todas aqui, preservação de solo, de água, de clima, tudo aquilo que a gente se preocupa em fazer, desde o plantio direto, que é a invenção brasileira, os índices de produtividade que nós temos aqui no estado do Paraná, o resultado que nós temos nesses índices de produtividade, isso tudo tem que somar como ponto positivo para ter o juro mais barato. E é isso que nós estamos trabalhando sempre, para que a gente consiga ter um planejamento de Estado e não um planejamento de governo nesse financiamento de SAF, que é o que sustenta a economia brasileira.
Nós recebemos aqui no estúdio da CBN Curitiba o deputado federal Pedro Lupion, presidente reeleito da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui na CBN.
Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, sempre à disposição.